Política.
E como hoje é dia da nossa coluna de política, eu conversei mais cedo com um professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, que analisou a aprovação da lei da ficha limpa para as eleições municipais deste ano. Vamos ouvir.
Professor Ranulfo, a lei da ficha limpa finalmente foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal ontem por 7-4. Vamos começar a nossa conversa então, professor, fazendo um panorama sobre as implicações da aprovação dessa lei.
Eu acho, a lei ela tem vai ter um enorme impacto futuro, né, para a política brasileira. E ela começa num momento muito interessante, porque eleição municipal, né? Eleição municipal é a porta de entrada mesmo para uma carreira política no Brasil. Vereador ou prefeito, é por aí que você começa, geralmente é por aí que você começa a carreira política no Brasil. E é também a entrada mais porosa, mais permeável, né? Um número enorme de vereadores, um número enorme de prefeitos. E os controles nessa fase são muito menores do que no nível estadual, do que no nível federal. Por razões mais diversas, nem sempre você tem sociedades, instituições, imprensa mobilizada em todos os municípios. Então, você ter uma legislação geral, né, que seja aplicada nesse momento, eu acho que vai ter um impacto muito grande. Só para a gente ter uma ideia, né, já tivemos quase 1.000 prefeitos cassados nos últimos 10 anos no Brasil, quer dizer, né? Então é uma porta de entrada, até com pouco controle, e é bom, inclusive, que a gente comece lá. Depois ela vai ser aplicada nos outros anos, e eu acho que o efeito vai ser muito, muito positivo para o país.
Agora, professor, críticos do Ficha Limpa defendem que essa lei pode ser considerada desnecessária, porque os eleitores teriam a capacidade de fazer essa seleção de representantes, de fazer essa peneira, inclusive optando por eleger os chamados ficha suja. Esses críticos consideram a lei como moralizadora e paternalista. O senhor concorda com isso?
De fato, o eleitor sempre teve essa liberdade de eleger, né? Quer dizer, você pode considerar que o eleitor vai fazer o julgamento final. Agora, a nossa história, a nossa tradição mostra que esse julgamento é muito, para dizer o mínimo, leniente, né? Então, estamos cansados de ver pessoas com uma ficha enorme, uma ficha folha corrida quase, serem eleitos reiteradamente. E, então, acho que numa situação como essa, a experiência nos mostra que, quer dizer, o eleitor brasileiro, ele, de maneira geral, é claro, falando de maneira geral, ele é pouco atento, ele se informa pouco, ele às vezes, né, ele não se importa se o fulano fez isso, fez aquilo, foi de que partido foi, não quer saber de nada e vota às vezes de maneira muito desinformada. Então, acho que, e é por isso que você tem às vezes pessoas envolvidas em escândalos de corrupção que são simplesmente reeleitos. Eu acho que nesse caso, levando em conta a nossa tradição, a nossa trajetória, a lei tem um papel positivo, né? Ela circunscreve, ela põe um limite tanto para o político, ela põe um limite para o político e, consequentemente, para o eleitor. Ela tira do cardápio que vai ser oferecido ao eleitor políticos que não têm condição de pleitear um cargo público. Eu acho que está certo, eu acho que não tem esse negócio de deixar todo mundo fazer o que quiser, não. Eu acho que tem que ter leis, regras muito claras e a partir daí as pessoas agem.
Agora, professor, um outro ponto de divergência dentro da votação da lei era a decisão de que os políticos vão ficar inelegíveis por 8 anos se considerados culpados ou, enfim, que cometeram crimes por decisão do colegiado, do órgão colegiado. E a discordância era se essa aplicação de pena, digamos assim, durante 8 anos poderia ser mantida mesmo quando o político pudesse pedir recurso dentro da decisão do órgão colegiado. O que o senhor acha dessa decisão?
Aí é uma decisão mais de caráter judicial, né? Eu acho que se começarem a acontecer casos como esse negócio vai parar, vai ser discutido judicialmente. Se começarem a aparecer situações como essa, nesse caso é melhor pecar por excesso que por falta. Eu acho que, na realidade, pode haver problemas, pode haver erros, pode haver algumas situações injustas no decorrer, mas é melhor pecar por aí do que simplesmente deixar a porteira aberta. Eu acho que a gente tem que correr riscos, e se isso começar a aparecer, isso vai cair lá, talvez até caia no Supremo de novo. Alguém vai entrar com um pedido, com alguém vai entrar na justiça, com alguma, e isso vai correr, né? Eu acho que, mas a gente tem que correr riscos, né? Tem que correr risco, e é melhor pecar por excesso do que simplesmente não ter a lei e deixar as coisas como estavam antes.
Professor Carlos Ranulfo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Tenha um excelente carnaval e até semana que vem.
Até semana que vem.